Paraná em Rede está de volta.
Deputados discutem retorno presencial da atividade parlamentar. A repórter Amanda Iargas traz os detalhes da Assembleia Legislativa do Paraná.
Seis deputados disputaram eleições para prefeito. Foram eles o deputado Goura, do PDT, e o deputado Francisquini, do PSL, para a Prefeitura de Curitiba, Tiago Amaral, do PSB, em Londrina, Doutor Batista, do DEM, em Maringá, e Márcio Pacheco, do PDT, para Cascavel, cidades em que os atuais prefeitos foram reeleitos. E também a deputada Mabel Canto, do PSC, que foi para o segundo turno em Ponta Grossa, a única cidade do estado que terá esta disputa, em um duelo exclusivamente feminino, contra a candidata professora Elizabeth, do PSD. E o deputado Sembacre, do PSD, informou que nesta terça-feira está marcada uma reunião do governo com entidades que representam os professores sobre a questão dos PSS, os professores contratados em regime temporário para as escolas estaduais. Neste ano, o governo mudou as regras para esta contratação, incluindo uma prova que os trabalhadores da educação consideram que pode aumentar a disseminação do coronavírus. E os deputados também discutiram nesta segunda-feira o retorno às sessões da Assembleia de forma presencial. A princípio, este retorno está marcado para o dia 1º de fevereiro do ano que vem, mas alguns deputados defendem um adiantamento, falando que é possível adequar as medidas para que o retorno à atividade seja seguro. Eles também ressaltaram que as eleições mostraram que a maioria dos deputados teve contato próximo com eleitores, inclusive sem tomar cuidado com as medidas preventivas de forma rigorosa. O presidente da Casa, deputado Ademar Traiano, se mostrou favorável ao retorno, mas apenas no começo do próximo ano, e disse que deve exigir o mesmo que um time de futebol, testes de Covid periódicos. Ele também considerou que durante a campanha perdeu-se o controle e recomendou que todos os deputados façam um exame para garantir que estão saudáveis. De Curitiba, com as informações da Assembleia Legislativa do Paraná, repórter Amanda Iargas.
Cascavel cria projeto para que moradores participem mais da gestão pública. Saiba mais na reportagem.
Muitas pessoas acham que a única maneira de se exercer a democracia é pelo voto nas eleições. Entretanto, a população deve se manter atenta e participativa nas gestões públicas, principalmente dos municípios, que concentra grande parte dos serviços públicos para os cidadãos. Pensando nisso, a Prefeitura de Cascavel desenvolveu o projeto Território Cidadão, em que os moradores participam ativamente da gestão pública. O gerente do projeto, Ailton Lima, explica pra gente um pouco mais sobre a iniciativa.
O Território Cidadão, ele é um grande programa de gestão pública. Este nosso programa, ele basicamente faz com que a prefeitura trabalhe de maneira integrada nos territórios. Nós unimos alguns bairros, esses territórios têm tamanho entre 14 mil habitantes, o menor território, e 35 mil habitantes, o maior território. E nesse processo de criação, nós levamos em consideração alguns critérios. Critérios geográficos, sociais, econômicos.
Com a divisão em pequenos territórios, o atendimento ficou mais rápido, além de despertar o sentimento de pertencimento do cidadão, cuidando da sua região e contribuindo para o seu desenvolvimento. Vilimar Irber é um dos participantes da iniciativa e fala que o projeto aproximou os moradores da gestão pública.
A importância é a comunicação que tem a proximidade da população até o poder público. O ponto principal é a segurança que a população, o cidadão pode ter de que o que ele está precisando será analisado e levado até o poder público, que é onde o que pode e deve desempenhar essas situações e atender essas demandas. É que não fosse uma segurança, olha, nós podemos partir por aqui.
Os bons resultados garantiram à iniciativa o Prêmio Gestor Público Paraná 2019, uma das premiações mais importantes desse segmento no país. Para Ailton, gerente do projeto, o prêmio coroou o bom trabalho da gestão pública e ampliou a visibilidade da iniciativa.
O Prêmio Gestor Público Paraná, ele veio para coroar o Território Cidadão. Foi a maior honraria que o município de Cascavel recebeu em relação ao território. Poder ter este prêmio é a comprovação de que realmente é um prêmio de gestão e que pode ser reproduzido e replicado em outros municípios. E os gestores municipais têm, no Prêmio Gestor Público Paraná, a real importância de se fazer gestão de qualidade, de se fazer o trabalho público de maneira adequada, para ser reconhecido como um prêmio tão importante importante quanto é o Prêmio Gestor Público Paraná.
Mais informações sobre esse projeto e sobre outras iniciativas premiadas no Prêmio Gestor Público Paraná, você encontra no site pgp-pr.org.br. Com locução de André Nojima e produção do Sindicato dos Auditores Fiscais da Receita do Estado do Paraná, Sindafep.
Mesmo em um ano atípico por conta do isolamento social causado pela pandemia da Covid-19, os acidentes de trânsito ainda impactam severamente no cotidiano das cidades. E as estatísticas da seguradora líder, administradora do consórcio que gere o seguro DPVAT, reforçam esses índices. Somente entre janeiro e outubro deste ano, o seguro já pagou 27.839 indenizações para beneficiários de vítimas fatais. No Paraná, foram 2.013. O terceiro estado com mais indenizações, atrás apenas de São Paulo e Minas Gerais. Neste ano, 51% dos acidentes fatais indenizados pelo seguro DPVAT envolveram motocicletas, enquanto 34% envolveram automóveis. E a Rede Estadual de Ensino do Paraná tem 23 mil vagas abertas em cursos técnicos. Mais informações no Boletim de Serviços do Jomar Valença.
Serviços.
A Rede Estadual de Ensino tem cerca de 23 mil vagas abertas em cursos técnicos de acordo com o governo do Paraná. As inscrições vão até 20 de novembro e podem ser feitas presencialmente nas escolas ou pela internet. A informação foi divulgada pelo governo nesta quinta-feira. Os 57 cursos são gratuitos, segundo o governo. Há oportunidades para estudantes que já concluíram o ensino médio e para alunos que vão cursar o ensino médio e o técnico na mesma escola. Os estudantes interessados vão passar por análise de histórico escolar e entrevista prévia. Entre as opções de cursos estão técnico em administração, agropecuária, logística, secretariado, saúde bucal, química, enfermagem, cozinha, contabilidade, edificações e recursos humanos, entre outros. Informações sobre os cursos oferecidos em cada município podem ser obtidas pelo telefone 41-3340-1500. Repetindo, 41-3340-1500. As inscrições para o processo seletivo simplificado PSS do Instituto Água e Terra, órgão vinculado à Secretaria de Estado do Desenvolvimento Sustentável e do Turismo, encerram às 23 horas e 59 minutos desta terça-feira, dia 17. São 93 vagas entre os níveis médio e superior para atuação nos 21 escritórios regionais do IAT. O candidato pode se inscrever pelo site da Fundação FAPIPA. Repórter Jomar Valença.
A enfermaria reservada para tratamento da Covid-19 do Hospital Regional Universitário de Ponta Grossa, nos Campos Gerais do Paraná, ficou lotada nesta segunda-feira após a redução de leitos na ala. A instituição informou que a Secretaria de Estado da Saúde autorizou a redução de leitos clínicos para o atendimento de cirurgias eletivas. De acordo com o boletim divulgado pelo hospital no fim da tarde desta segunda-feira, 28 pessoas estão internadas na enfermaria de Covid-19 da instituição. Outros 20 pacientes estão na UTI reservada para a doença, sendo que há 30 vagas. O Hospital Regional de Ponta Grossa é referência para o tratamento da Covid-19 na região dos Campos Gerais do Paraná. Por meio de nota, a CESA afirmou que a desativação de leitos foi um pedido do Hospital Regional de Ponta Grossa para o atendimento de cirurgias eletivas e regularização de fluxo interno. Secretaria de Estado da Saúde orienta a nova testagem em instituições que atendem idosos no Paraná.
A Secretaria da Saúde do Paraná recomenda um novo ciclo de testagem para a Covid-19 nas 450 instituições de longa permanência para idosos, as ILPIs. O objetivo é evitar novos surtos da doença. Essa indicação acontece em atenção ao atual estágio da pandemia e da necessidade de rastreamento laboratorial e cuidado permanentes das ILPIs públicas, privadas e filantrópicas. A nota orientativa destaca a importância das instituições estabelecerem um cronograma para os exames, visando a identificação precoce da presença do vírus, além da utilização das medidas de prevenção e controle de forma intensiva. Devem participar deste novo ciclo cerca de 10 mil idosos que moram nas instituições, além dos quase 6 mil profissionais que atuam nos locais. A recomendação é para que todos façam o exame, mesmo que já tenham sido testados no primeiro ciclo, disponibilizado no início de julho. Segundo o secretário de Estado da Saúde, Beto Preto, a atenção e vigilância constantes com as ILPIs se deve ao fato de elas abrigarem um dos principais grupos de risco da Covid-19. A nota orientativa destaca que, diante das características dos residentes das ILPIs, a identificação do primeiro caso de Covid-19 já deve ser considerada como surto, desencadeando imediatamente todas as ações de atenção e vigilância necessárias. As características das instituições favorecem a transmissão do vírus, pois a atenção aos moradores deve ser contínua e prestada por trabalhadores que se revezam em turnos de trabalho, muitas vezes intercaladas com a atuação de outras instituições ou mesmo serviços de saúde. Desde o início do ciclo de testagem, foram detectados casos positivos em 129 instituições que informaram resultados, e em 97 delas foram encontrados precocemente o caso positivo, evitando evolução para surto grave. Repórter William Sopa.
E o Coritiba tem diversos desfalques ao mesmo tempo que briga para sair da zona de rebaixamento do Brasileirão. Mais notícias do esporte com Anderson Luiz.
O Coritiba ocupa a 17ª posição do Campeonato Brasileiro e, nesse momento tão delicado, a equipe sofre com muitos desfalques. Desde a semana passada, o clube já confirmou 7 jogadores infectados pelo novo coronavírus, além do técnico Rodrigo Santana e mais 7 membros da comissão técnica. O time do Alto da Glória terá 2 compromissos importantíssimos na sequência da competição. Enfrenta o Bahia em casa, buscando deixar a zona de rebaixamento, e depois vai ao Rio de Janeiro enfrentar o Flamengo, que é um dos clubes que brigam pelo título nacional. O técnico Cuca, do Santos, apresentou uma melhora no quadro clínico. O treinador, de 57 anos, está internado desde o dia 7 de novembro, após contrair Covid-19. Cuca saiu da unidade semi-intensiva do Hospital Sírio-Libanês e está no quarto. Apesar da evolução, o técnico ainda não tem previsão de alta. E o piloto britânico Lewis Hamilton conquistou nesse domingo o 7º título dele na Fórmula 1. Com o resultado, Hamilton passa a ser o maior vencedor da categoria ao lado do alemão Michael Schumacher. O heptacampeonato veio após a vitória no GP da Turquia. Hamilton soma agora 307 pontos e não pode mais ser alcançado pelo companheiro de Mercedes, Valtteri Bottas, que tem 197 pontos. Faltam 3 corridas para terminar o campeonato, 2 no Bahrein e a última nos Emirados Árabes Unidos. Com informações do esporte, Anderson Luiz.
E esse foi o Paraná em Rede desta terça-feira. Eu, Juliana Sartori, volto amanhã com mais notícias do estado para você. Um ótimo dia e até mais.
Você ouviu Paraná em Rede, uma produção da AERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.